Pode ser. Projeto de resolução 301 do PCP, que recomenda ao Governo a reclassificação e integração na carreira de investigadores funcionários dos laboratórios de Estado que possuam o grau de doutor. Temos também no ponto 7, projeto de resolução 317 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o enquadramento profissional dos técnicos superiores com doutoramento que desempenham funções de ID em laboratórios de Estado. E o projeto de resolução 318 do CDSPP, que recomenda ao Governo a integração na carreira de investigação dos funcionários dos laboratórios de Estado que possuam o grau de doutor e proceda à sua reclassificação. Portanto, temos 3 projetos de resolução em cima da mesa. A discussão já foi iniciada em reuniões anteriores. E agora vamos dar continuidade a essa discussão. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, da parte dos grupos parlamentares e senhores deputados, da parte dos grupos parlamentares que apresentaram as iniciativas, eu julgo que os argumentos estão expostos. Houve, no entanto, de certa forma, uma moratória interposta pelo PS e pelo PSD para se conhecer melhor sobre que números estaríamos a trabalhar e, efetivamente, quais seriam as consequências da aprovação ou não de um projeto de resolução desta natureza. Portanto, eu sugiro que, após o período de interrupção que a Assembleia, que a Comissão aceitou nestes trabalhos, que os partidos que o requereram se pronunciem, então, sobre qual foi o apuramento e qual a conclusão que tiraram após esse apuramento.
Muito obrigado. Foi distribuída uma lista das informações que nós recebemos na sequência das consultas, que eu vou ler para avivar a memória. Já agora cumprimento também os nossos convidados que estão aqui a assistir e que têm naturalmente a ver com esta matéria. O Ministro dos Assuntos Parlamentares ainda não respondeu. O Instituto de Investigação Científica e Tropical não respondeu, Instituto Hidrográfico não respondeu, Instituto Nacional Ricardo Jorge respondeu indicando que tem 12, mas esses números não correspondem à informação que nós tínhamos, portanto pedimos para serem confirmados. Instituto Tecnológico e Nuclear não respondeu, Laboratório Nacional de Engenharia Civil respondeu, não tem ninguém nestas condições, Instituto de Meteorologia não respondeu, Instituto Nacional de Recursos Biológicos não respondeu. Instituto Nacional de Investigação Agrária respondeu, indicando que tem 5. Instituto de Investigação das Pescas e do Mar tem 1. Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1. Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 10. Instituto de Medicina Legal não respondeu, não sei se por razões óbvias. Portanto, temos aqui um total de 29. De acordo com os dados pelo Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, teríamos 30. Portanto, há aqui uma pequena discrepância que teremos que apurar. Informação dos técnicos superiores recebidos em audiência. O Laboratório Nacional de Energia e Geologia indicou 11. O Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge, 6. A tal diferença é de 100%, não é? Relativamente aos dados indicados pelo laboratório e pelos investigadores. Instituto Nacional de Recursos Biológicos, 2. 8. Instituto de Investigação Científica e Tropical, 2. Portanto, isto na versão dos investigadores. Portanto, temos um total de 27. Na perspectiva das universidades. Universidade de Aveiro, 6. Universidade de Évora, 0. Universidade da Madeira, 1. Universidade do Porto, 3. Universidade de Trás-os-Montes e Autor, 0. A Universidade Nova de Lisboa desdobrou-se, portanto tem 1 na Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 3 no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, portanto 6. A Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, 10. Instituto Superior de Agronomia, 3. Faculdade de Medicina Veterinária, 2. Instituto Superior de Economia e Gestão, 0. Faculdade de Motricidade Humana, 0. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 0. Instituto Superior Técnico, Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, 11, o que nos dá um total de 42. Dos Politécnicos, o Instituto Politécnico de Porto Alegre tem 1, o Instituto Politécnico da Guarda não tem. Das regiões autónomas, dos Açores, responderam a dizer que não tem ninguém nestas situações, e da região autónoma da Madeira, a dizer que tem 13, mas conta com os funcionários da administração pública regional com grau académico de doutor. Portanto, não tem a ver com os laboratórios. Podem ser técnicos superiores de outras áreas que, entretanto, fizeram o doutoramento. Portanto, temos aqui uma, não é uma guerra de números, como nas sondagens, mas temos algumas imprecisões de números. De qualquer maneira, temos sempre algumas proximidades. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, tem a palavra? Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, obviamente compreendemos a importância do conhecimento destes números. Aliás, o único projeto de resolução que contempla os dois eixos do sistema científico e tecnológico, o universitário e os laboratórios de Estado, é o do PCP, portanto esperemos que, de facto, o nosso possa vir a ser aprovado, tendo em conta que responde à injustiça em todas as esferas em que ela se verifique. Mas o que é essencial e o que eu gostava de dizer, Sr. Presidente, é o seguinte: independente, os números aqui, eu estou convencido, não quero antecipar, mas estou convencido que vão ser utilizados como argumento para as posições, nomeadamente do Partido Social Democrata, as posições que vierem a ser expressas pelo Partido Social Democrata. Aliás, foi isso que ficou mais ou menos, de certa forma, claro nas anteriores intervenções do Partido Social Democrata, do PSD, quando dizia que, portanto, se fossem mais do que aqueles, seria muito difícil aprovar, etc. Veremos. Espero não estar certo. Aquilo que eu gostava de dizer, Sr. Presidente, é o seguinte: é que, independentemente do número, podiam ser mais, podiam ser menos. E aquilo que está expresso nos projetos de resolução em causa, do qual destaco o do PCP, mas também nos outros, não perde nem ganha nenhuma justeza com um número maior ou um número menor. É exatamente igual, quer fossem 800 os técnicos com doutoramento nesta situação, quer fosse 1. Porque a situação é injusta e é a subexploração de um trabalho altamente qualificado, sem ter em conta a posição remuneratória e a carreira a que deve estar afeto esse trabalho. E, portanto, este é o nosso entendimento, é um desafio que deixamos desde já aos grupos parlamentares que não apresentaram iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O entendimento CDS, depois de feitas as consultas, é o seguinte: a informação que nos foi dada pelos técnicos dos laboratórios de Estado é uma informação que foi correta, e eu considero correta, independentemente de haver mais um ou menos um, porque isso são variáveis infinitas. Os restantes que apareceram têm a ver, essencialmente, com o ensino superior, que é uma questão distinta dos laboratórios de Estado, têm autonomia de gestão, e, portanto, não terá naturalmente a ver com este universo. E, portanto, mantém-se as premissas iniciais que levaram o CDS a apresentar este projeto de resolução. Há um grupo de investigadores altamente qualificados, que são a espinha dorsal daquilo que é a atividade científica e de investigação dos laboratórios do Estado, que se encontram há anos numa situação que é inadmissível e mantida pelo próprio Estado. Estado esse que devia ser o primeiro a ter a preocupação de respeitar a lei e de respeitar os direitos que as pessoas têm. E recordo aqui que, se, por exemplo, isto se passasse no setor privado, eu não duvido que a primeira queixa, a primeira reclamação, quando estes investigadores apresentassem, já tinha apresentado há muitos anos, no dia seguinte teríamos a autoridade para as condições de trabalho a entrar por essa empresa adentro, levantar autos, contraordenações, coimas às empresas e exigir que à pessoa fossem atribuídos todos os direitos que a sua atividade efetivamente lhe garantia pela lei. E, portanto, nós não podemos exigir ao Estado português, que é quem cria as leis, que depois, quando chega a altura da sua aplicação, seja menos exigente e menos rigoroso consigo mesmo do que é com os particulares que estão sujeitos às mesmas leis. Isto no aspecto da legalidade e do cumprimento da mesma e do exemplo que o Estado deve dar como pessoa de bem a um país inteiro. Depois temos outro aspecto aqui, que é o aspecto do prejuízo pessoal que estes investigadores estão a ter, não só na sua carreira académica a nível de progressão e de promoções, como também financeiro, que afeta a sua vida pessoal e a sua vida familiar. O facto é que são pessoas que trabalharam arduamente para terem as qualificações que têm, são pessoas que as exercem e se valorizam diariamente, e esse esforço e esse investimento que fizeram ao longo de anos, com grandes sacrifícios na sua carreira profissional e sacrifícios também da sua vida pessoal, não está, em termos de remuneração, a ser reconhecido como deveria ser legitimamente. O terceiro aspecto que eu gostaria de focar aqui, e que é fundamental, é este. Não é suficiente ao Estado português dizer e apregoar publicamente que está a fazer um grande investimento na área da investigação, na área do desenvolvimento, para nos aproximar dos restantes países da Europa. Não é suficiente porque esse esforço tem de ser, e esse anúncio tem de ser concretizado no dia-a-dia, no reconhecimento do mérito daqueles que ele mesmo contratou para desenvolver esse trabalho e que, com o seu labor e o seu esforço do dia-a-dia, estão a desenvolvê-lo com as suas publicações, com a sua investigação, e trabalho esse que está a ser usado pelo mesmo Estado que lhe nega o reconhecimento do trabalho que fazem, está a ser usado esse trabalho para publicitar as estatísticas e para aparecer como um Estado que tem investido nessa área da investigação e desenvolvimento. Ou seja, aproveita-se o trabalho destas pessoas, não lhes reconhecendo e denegando-lhes direitos, mas depois anunciando como mérito o fruto desse trabalho. E isso aí é inconcebível. E dentro deste último aspecto que eu estou a focar, eu gostaria de focar um ponto final. É que aquilo que tem sido o investimento que o Estado fez durante estes anos em áreas de pontas da investigação pode estar comprometido totalmente pela demandada, acentuada agora com os cortes que se vai fazer nos ordenados, pela demandada que estes técnicos poderão ter para outros países, porque convites não lhes faltam, e eu conheço muitos, que recebem convites e têm recebido ao longo dos anos para sair do país, para ir trabalhar para o estrangeiro, para outros países, com outras condições, e têm resistido, porque são portugueses, querem estar em Portugal, querem investigar em Portugal, e não exigem ganhar o mesmo que ganham lá fora. Exigem unicamente duas coisas: que ganhem o mínimo a que têm direito e que lhes seja reconhecido o mérito e a progressão a que também têm direito na sua carreira académica e científica. E, portanto, e é por todas estas razões que o CDS entende que deve manter esta proposta, este projeto, que entende que, independentemente de questões partidárias de momento ou de oportunismo partidário, que há uma obrigação que este Parlamento tem, que é transversal a todos os grupos parlamentares, de aprovar esta recomendação ao Governo, porque é o reconhecimento da justiça de quem todos os dias desempenha um papel que é importantíssimo para a sociedade portuguesa e para o futuro da investigação em Portugal, se é que queremos que essa investigação tenha futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que este modelo de continuação do debate dos projetos de resolução que já tinham sido apresentados e discutidos durante a reunião anterior, enfim, me surpreende um pouco, porque eu creio que os argumentos que foram apresentados pelos grupos parlamentares relativamente a esta situação já foram expostos. E é curioso que partidos que têm entendimentos tão diferentes sobre a política e sobre o dever ser no país, como o PCP, CDS e Bloco de Esquerda, apresentam projetos de resolução que vão no mesmo sentido. Ou seja, é preciso repor a justiça e a legalidade em relação aos técnicos superiores que estão a trabalhar nos laboratórios de Estado, e isso parece-me absolutamente claro. O apuramento que agora é feito dos números de pessoas que possam estar nesta situação, eu acho que eles são sempre importantes, no sentido em que nos permitem mapear qual é a situação de muitas instituições que fazem investigação científica em Portugal e qual é o estatuto das pessoas que produzem essa mesma investigação. investigação. Não creio, contudo, que esse apuramento dos números seja determinante para aquilo que é a proposta política e as recomendações que são propostas pelos diferentes partidos. E, portanto, nesse sentido, o compasso de espera que esta Comissão fez no sentido de apurar alguma informação permitiu chegar a esta Comissão alguns números que os partidos irão, enfim, analisar e utilizar como entenderem. Creio, contudo, é que estas propostas devem seguir o seu caminho e lá está, cada grupo fará o apuramento da informação que tiver capacidade de fazer. Utilizará esses números como entender e fará a sua análise como entender. Acho, contudo, é que a proposta política que está, enfim, que é comum aos diferentes projetos de resolução se mantém absolutamente atual e, portanto, acho que é o momento de concluirmos o debate e que cada partido assuma as suas responsabilidades e a sua visão sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. É um ponto recente nesta... que nesta Comissão, quando se toma uma decisão, ela é cumprida. E, portanto, tomámos a decisão de consultar as pessoas envolvidas, a resposta, as pessoas responderam, temos aqui a resposta e eu dei conta disso. Podia ser que, perante estes dados, alguém se quisesse pronunciar, pronunciou-se quem entendeu, se não quiserem, encerramos a discussão aqui. A posição política está clara de cada um dos partidos. Agora a Comissão faz aquilo que tem a fazer, que é enviar para a mesa da Assembleia os três projetos, feita a discussão, os três projetos para serem votados em plenário. Certo? Muito bem.